Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 28 de julho de 2025. Mais uma semana começando cheia de informação e prestação de serviço aqui no seu Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Brasil saiu novamente do mapa da fome. O anúncio foi feito hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Para o governo federal, esse marco é resultado direto do fortalecimento de políticas sociais com impacto no dia a dia das famílias mais vulneráveis. Lucília Araújo tem as informações.
O Brasil saiu oficialmente do mapa da fome das Nações Unidas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela FAO, a Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura. Esse marco significa que o país voltou a ter menos de 2,5% da população em situação de subnutrição, ou seja, com o acesso insuficiente a alimentos. Na prática, representa um avanço importante no combate à fome e à desigualdade, diz o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. De acordo com o Ministério, a saída do mapa da fome é resultado direto do fortalecimento de políticas sociais que têm impacto real no dia a dia das famílias mais vulneráveis. Segundo o governo federal, nos últimos 2 anos, mais de 24 milhões de pessoas saíram da insegurança alimentar grave. Entre as ações apontadas pelo governo estão a reformulação do programa Bolsa Família, com mais foco em crianças, gestantes e educação, a volta da política de valorização do salário mínimo e a criação de 1 milhão e 700 mil empregos formais. Com aumento de renda ao conquistar um emprego estável ou uma melhor condição financeira como empreendedores, cerca de 1 milhão de famílias superaram a pobreza e deixaram de receber o benefício do Bolsa Família em julho de 2025. Além disso, segundo o MDS, o apoio estruturado à agricultura familiar foi responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Outro destaque anunciado foi a redução da pobreza extrema, de 9% em 2021 para 4% em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o presidente Lula conversou agora há pouco por telefone com o diretor-geral da FAO, Qiu Dongyu, e comemorou o dia histórico.
Quero te dizer que hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Para que a gente acabe com a fome e com a pobreza, é preciso colocar o povo pobre no orçamento do país, no orçamento do estado ou do município. O dia que os governantes fizerem isso, a gente vai resolver esse problema crônico da humanidade.
Pois é, vou fazer uma lembrança aqui dessa história toda da fome no Brasil, né? Quer dizer, não toda a história, mas quando começou a se falar dessa coisa do mapa da fome, o Brasil saiu a primeira vez do mapa da fome da ONU em 2014. Isso, em 2014. Uma série de políticas e programas foram implementados a partir do início ali dos anos 2000, com destaque para o programa Fome Zero. O Fome Zero era um programa de iniciativa social do sociólogo Betinho, né, que fazia no fim do ano aquelas doações, estimulava as pessoas a doar alimentos para as pessoas que estavam mais necessitadas. Isso durou 10 anos. Quando o governo Lula assumiu pela primeira vez, esse programa Fome Zero virou um programa de governo. E as principais ações que contribuíram para isso foram o aumento da renda dos mais pobres através do crescimento real do salário mínimo, a geração de milhões de empregos. Isso permitiu que mais pessoas tivessem trabalho, portanto renda, portanto mais alimentação. Aí o programa Fome Zero agregou uma série de outras iniciativas e transformou-se no programa Bolsa Família, que é o programa de transferência de renda maior do mundo. Foi fundamental para tirar milhões de pessoas da situação da pobreza e da insegurança alimentar. Junto a isso, teve o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que assegurou refeições para milhões de crianças e jovens em escolas públicas, inclusive com aquela constatação que era surpreendente para alguns, né? Muitas crianças e jovens só se alimentam adequadamente nas escolas, né? Tem também uma ideia do fortalecimento da agricultura familiar com programas como o Pronaf e o Programa de Aquisição de Alimentos, que apoiam os pequenos produtores e aumentam a produção e acesso a alimentos saudáveis, né? E aí tem a questão da participação da sociedade e da transparência, né? Na criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi importante para articular o controle social das políticas de segurança alimentar, ou seja, a ligação da sociedade com o governo. Então, você vê que são ações conjuntas e não isoladas. O que, que aconteceu? 2014, então, o Brasil saiu do mapa da fome 14 anos depois dessas iniciativas terem começado. Demorou um tempo para a sociedade entender e para se atingir essa conquista. Mas, rapidamente, o Brasil voltou ao mapa da fome ali em 2020. Isso foi atribuído a uma série de fatores, principalmente o desmonte de políticas públicas, o desmonte das políticas de segurança alimentar que haviam contribuído lá naquele primeiro momento, né? Houve uma interrupção ou enfraquecimento dos mecanismos para diminuir as desigualdades sociais. O programa Bolsa Família virou Auxílio Brasil e aí mudou a sua estrutura, o seu alcance. Houve cortes nos programas de segurança alimentar, o PAA e o PNAE, sofrendo reduções e descontinuidades, afetando a oferta e o acesso de alimentos. Houve aí um descrédito nas políticas sociais, uma mudança da orientação política resultou em menor investimento nessas políticas sociais. E também houve o elemento fundamental que foi a Covid-19, embora o retorno, né, ao mapa tenha começado, ao mapa da fome, tenha começado antes da pandemia, a crise sanitária agravou muito todo e qualquer quadro neste sentido, né? E agora houve de novo uma dedicação aí do governo federal com o retorno do governo do presidente Lula em 2023 a essas questões sociais. Portanto, é uma conquista que o presidente Lula tem que se sentir realmente satisfeito e feliz de retornar ou sair, né, mais uma vez, do mapa da fome, segundo a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, né? Bom, hoje mais cedo, o presidente Lula participou da inauguração da maior usina termoelétrica a gás do Brasil. Isso foi em São João da Barra, no Rio de Janeiro, e a Lucília Araújo traz agora esses detalhes pra gente. Vamos ouvir.
O Brasil inaugurou nesta segunda-feira, no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, a maior usina termoelétrica a gás natural do país. A UTE GNA2 tem capacidade para abastecer até 8 milhões de casas e reforça a segurança do sistema elétrico nacional. O investimento total foi de 7 bilhões de reais, sendo quase 4 bilhões financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A usina faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento e marca um passo importante na transição energética brasileira. Durante a inauguração, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas com impacto direto no bolso da população mais vulnerável. Famílias que consumirem até 80 kWh por mês não vão pagar conta de luz. E quem usar até 120 kW vai pagar só pela diferença. Além disso, 17 milhões de famílias terão acesso gratuito ao gás de cozinha por meio do programa Gás para Todos. O Ministério de Minas e Energia destacou a geração de 10 mil empregos diretos durante as obras e os programas de qualificação profissional com foco em mulheres, promovendo mais inclusão no setor elétrico. De acordo com o Ministério, a usina também se destaca pela eficiência. Opera com tecnologia de ciclo combinado e já está pronta para usar até 50% do hidrogênio, o que, segundo o governo, reforça o compromisso com uma matriz energética mais limpa e sustentável. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora vamos falar de oportunidade de ingressar na carreira pública. É o Concurso Público Nacional Unificado, CPNU 2, que soma 761 mil inscritos. Ladimir Filipim.
O governo federal confirmou mais de 760 mil inscritos na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. Os dados incluem candidatos de todos os estados e de quase 5 mil municípios. Com 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos, o concurso terá provas em 228 cidades. A alta adesão reforça o alcance do modelo unificado. A região Sudeste lidera com 247 mil inscritos. Em seguida, aparecem o Nordeste com 229 mil, o Centro-Oeste com 150 mil, o Norte com 84 mil e o Sul com 48 mil. As mulheres representam 60% dos inscritos na segunda edição do Concurso Nacional Unificado. Na edição anterior, eram 56%. O aumento reflete medidas adotadas para ampliar a participação feminina do certame. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E a gente falou aqui no programa na semana passada sobre o uso da biometria, que vai passar a ser exigido para acessar benefícios sociais. Mas atenção, hein? O Ministério do Desenvolvimento Social afirma que essa mudança será gradual e orienta que a população aguarde e não procure os CRAS nesse momento. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que os beneficiários do Bolsa Família, BPC, e outros programas sociais não precisam procurar o CRAS agora para fazer o cadastro biométrico. A medida faz parte de um decreto que estabelece o uso obrigatório da biometria, mas com implantação gradual. O processo vai começar apenas 120 dias após a publicação e vai seguir um cronograma que será definido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Quem já tem biometria cadastrada na CNH, no título de eleitor ou na base da Polícia Federal, vai poder utilizar esses registros conforme o cronograma oficial. A gestão do sistema vai ficar a cargo da Secretaria do Governo Digital, do MGI. Todo o processo segue a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, com garantia de segurança e privacidade das informações. Mais de 150 milhões de brasileiros já têm biometria registrada. Quem ainda não tem deve aguardar novas orientações que vão ser divulgadas oficialmente. Enquanto o cadastro biométrico não estiver disponível em todo o país, a exigência pode ser dispensada. Nenhum beneficiário vai ser prejudicado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E olha, tem uma nova regra para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. A medida vale para contratos do FIES feitos a partir de 2018. Lucília Araújo tem mais detalhes.
Estudantes de medicina que usam o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, vão ter mais fôlego financeiro a partir deste semestre. O Ministério da Educação aumentou o teto do financiamento para o curso, que passa de R$ 60 mil para até R$ 78 mil por semestre. O reajuste cobre 85% das mensalidades de medicina no país, segundo o MEC. Para os demais cursos, o limite de financiamento continua em R$ 42.983,70 por semestre. O valor mínimo é de R$ 300. A medida já vale para novos contratos e renovações feitas a partir deste segundo semestre de 2025. Na prática, isso significa que o estudante não precisa arcar com diferenças de valores, mesmo que o curso cobre mais do que o teto do FIES. As instituições não vão poder repassar essa diferença aos alunos. Se o curso custar menos, o financiamento será proporcional ao valor real. Outra novidade é que a partir de 2026, os reajustes das mensalidades só vão poder seguir o Índice Oficial de Inflação, o IPCA, o que, segundo o Ministério da Educação, garante mais previsibilidade para quem depende do programa. As novas regras fazem parte do compromisso FIES, que busca dar mais transparência e segurança, tanto para estudantes quanto para instituições de ensino. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora vamos falar de um reforço na segurança pública. Mais de 1.000 agentes do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, foram capacitados no primeiro semestre. Ladimir Filipim.
Mais de 1.100 agentes de segurança foram treinados em atendimento pré-hospitalar e resgate tático no primeiro semestre de 2025. As capacitações ocorreram em 31 turmas distribuídas por 8 estados. A iniciativa envolve 4 diretorias da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ensino e Pesquisa, Força Nacional, Operações Integradas e Inteligência e Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é reduzir mortes em confrontos e preparar os profissionais para agir no local antes da chegada do socorro. Segundo a Senasp, quase 90% dos feridos em operações morrem antes de chegar ao hospital. Os cursos fazem parte da política de valorização e qualificação dos agentes, com foco na preservação da vida e na eficiência das ações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E o turismo no Brasil não para de crescer e de bater recorde. Também um país lindo como o nosso merece a atenção do mundo todo, né? Os turistas internacionais contribuíram com 23 bilhões de reais na economia brasileira só no primeiro semestre do ano. É, como eu disse, um recorde. Quem conta é Lucília Araújo.
O Brasil bateu mais um recorde no turismo internacional. Só no primeiro semestre de 2025, turistas estrangeiros deixaram mais de 23 bilhões de reais na economia brasileira. O valor representa um crescimento de quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado e é o segundo maior da história. De janeiro a junho, mais de 5 milhões e 300 mil visitantes de outros países vieram ao Brasil. Só em junho foram quase 3 bilhões de reais injetados no comércio, na rede hoteleira, restaurantes, transporte e outros serviços, um aumento de 8% em relação a junho de 2024. De acordo com o governo federal, esse movimento mostra que o turismo não traz apenas lazer, mas também emprego, renda e desenvolvimento para quem vive nas cidades turísticas. Para se ter uma ideia, o valor gasto pelos turistas em junho daria para comprar quase 200 milhões de águas de coco ou 118 milhões de tacacás, um prato típico da Amazônia. O Ministério do Turismo e a Embratur seguem investindo na divulgação do país no exterior, com o Plano Brasil para o Mundo, que aposta na diversidade cultural, nas belezas naturais e na sustentabilidade como diferencial do turismo brasileiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E não é só o estrangeiro que quer vir para cá passear, não. Os brasileiros têm viajado cada vez mais de avião. Mais de 61 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais por meio da aviação comercial, de janeiro a junho. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
Os brasileiros estão cada vez mais viajando de avião. A população nunca utilizou tanto modal aéreo como em 2025. O comerciante Fernando Diniz é exemplo disso.
Eu fiz em torno de umas 10 viagens. É questão de gostar mesmo de viajar, me faz bem.
De janeiro até agora, as companhias aéreas transportaram 61 milhões e 800 mil passageiros entre os vários aeroportos espalhados pelo país. Um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado internacional foi responsável por transportar quase 14 milhões de turistas, uma alta de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E em voos nacionais, o crescimento foi de 8,6%, com a movimentação de 48 milhões de pessoas. De acordo com o governo, os resultados indicam um cenário positivo para os próximos meses de 2025, como garante Daniel Longo, diretor de outorgas e políticas regulatórias do Ministério de Portos e Aeroportos.
Nós temos um cenário positivo e com boa perspectiva para os próximos meses. Os investimentos que o governo federal vem fazendo na aviação civil, com melhoria de infraestrutura de aeroportos, apoio institucional a companhias aéreas, e tem surtido um efeito relevante na ponta, permitindo que mais brasileiros viajem, usem o transporte aéreo e contribuam com o desenvolvimento do país.
De acordo com dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, entre os aeroportos mais movimentados do país, o melhor desempenho foi observado no terminal do Galeão, no Rio de Janeiro, seguido do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Depois, veio o maior terminal do país, o de Guarulhos, em São Paulo. Reportagem Cleide Lopes.
E agora, mudando de assunto, o Ministério da Saúde anunciou a segunda chamada do programa Mais Médicos. Lucília Araújo voltou de férias hoje, dominando o nosso giro de notícias, né? Diz aí, Lucília.
Boa notícia para milhares de brasileiros que dependem da atenção básica de saúde. O Ministério da Saúde abriu a segunda chamada do programa Mais Médicos. São mais de 1.500 vagas para atuação nas equipes de saúde da família em quase 1.000 municípios por todo o país, além de 52 vagas específicas para áreas indígenas. Segundo o Ministério da Saúde, essas vagas são remanescentes da primeira chamada ou foram desocupadas e agora estão sendo realocadas para garantir atendimento onde ele é mais necessário. As regiões com maior número de vagas são o Nordeste e o Sudeste, mas há oportunidades em todas as partes do país. De acordo com o governo federal, a medida reforça o compromisso com a equidade. 157 vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 468 para candidatos de grupos étnico-raciais. A ideia é valorizar a diversidade e ampliar o acesso à saúde em comunidades que mais precisam. A lista preliminar com os nomes dos médicos vai ser divulgada no dia 30 de julho. Já os profissionais que têm diploma revalidado ou CRM ativo devem começar a trabalhar a partir de 20 de agosto. Para a pasta da saúde, esta ação é mais um passo para garantir que postos de saúde tenham médicos disponíveis, principalmente nas regiões mais distantes. Acompanhe o cronograma completo em gov.br/saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E ainda falando de saúde, hein? No último sábado aconteceu o dia D de vacinação contra o sarampo em regiões de fronteira. Os detalhes com Lademir Filipim.
O Ministério da Saúde promoveu no sábado, dia 26, o dia D de vacinação contra o sarampo nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A ação ocorreu em municípios que fazem fronteira com a Bolívia, país que enfrenta um surto da doença. A medida faz parte da Estratégia Nacional de Prevenção e teve apoio de estados e municípios. O público-alvo são pessoas de 6 meses a 59 anos que não tenham comprovação vacinal. A vacina é gratuita e está disponível em todo o país. Atualmente, a região das Américas soma mais de 7 mil casos de sarampo, com 13 mortes. O Brasil registra 14 casos importados, todos relacionados a viagens para a Bolívia. A certificação de eliminação da doença no país está mantida. Além das regiões de fronteira, o Tocantins também reforçou o bloqueio vacinal após 9 casos confirmados em Campos Lindos. As vítimas não estavam vacinadas e tinham viajado à Bolívia. Equipes já aplicaram mais de 640 doses e monitoram a comunidade local. a principal preocupação é com pessoas não vacinadas que viajam ao exterior, especialmente para a América do Norte. O Ministério da Saúde alerta que a vacinação é a forma mais eficaz de evitar o retorno do sarampo no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
É hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país na terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 29 de julho de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, no Distrito Federal, o astro rei brilha imponente pela manhã. Na capital desenhada por Niemeyer, os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 30 graus. A umidade varia de 70 a 20%. Jaraguá, no Goiás, assopra velinhas com aquele solzão bonito. Na capital do jeans, no Centro-Oeste, os termômetros variam entre 17 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 20%.
Nordeste.
Em Recife, Pernambuco, o céu fica nebuloso e a chuva cai sobre a cidade. Na metrópole banhada pelo rio Capiberibe, a temperatura varia de 22 a 28 graus, com umidade entre 95 e 60%. Cruz das Almas, na Bahia, celebra mais um ano de vida com o céu encoberto pela manhã. À tarde, o sol dá o ar da graça. Na capital do fumo, a mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%.
Norte.
Em Boa Vista, Roraima, as nuvens deixam a paisagem cinza e uma chuva daquelas banha a cidade. No município dos Igarapés e Rios, os termômetros variam entre 25 e 33 graus. A umidade do ar oscila de 98 a 55%. Palmas, no Tocantins, o dia é de sol e altas temperaturas. Na cidade da Praça dos Girassóis, a temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima pode chegar aos 35. A umidade relativa do ar varia entre 70 e 20%.
Sudeste.
Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, o dia amanhece com poucas nuvens. À tarde, o sol forte ilumina Guanabara. No cartão postal do Brasil, os termômetros variam entre 17 e 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 30%. Porto Ferreira, São Paulo, comemora 129 anos com o céu azulado e muito sol. Na capital nacional da cerâmica artística, a temperatura mínima de 15 e máxima 31 graus. E a umidade do ar varia de 60 a 20%.
Sul.
Florianópolis, na paradisíaca e Santa Catarina, as nuvens brancas tomam conta do horizonte. Na Ilha da Magia, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. Nova Palma, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com nuvens carregadas e uma chuvinha miúda. Na terra da fé e da amizade, os termômetros variam entre 12 e 18 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100% e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 29 de julho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário neste dia 29 de julho. Parabéns para Jaraguá, em Goiás, Cruz das Almas, na Bahia, Porto Ferreira, em São Paulo e Nova Palma, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. Vamos ver aqui no nosso Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Jaraguá, em Goiás, é o maior polo de confecção da região central. Centro-Oeste do Brasil, é chamada inclusive aí de capital do jeans, né, que dizem, né? Então lá tem o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e às Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, e tem o Acredita, com R$2.100.000 contratados em 29 operações neste ano, sendo que 44,8% são de microempresas, 55,20% são de pequenas empresas. E tem também o Acredita Procred 360, que nos primeiros 5 meses deste ano de 2025 acumularam aí R$463.000 contratados em 17 operações no ano. Uma curiosidade, 53% das contratantes são mulheres lá em Jaraguá, estado de Goiás. Cruz das Almas, na Bahia, tem bolsa de pesquisa lá, CNPq, hein? 266 bolsas para instituições de pesquisa em Cruz das Almas, na Bahia, através do CNPq. Metade ocupada por mulheres e R$1.460.000 pagos já este ano de 2025 para essas bolsas do CNPq. O pagamento é custeado pelo governo federal. Lá também tem um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 2023, tem 31 projetos de pesquisa com recursos não reembolsáveis que já receberam R$5.620.000 do governo federal. Porto Ferreira, em São Paulo, é a capital nacional da cerâmica artista. Lá também tem o Acredita, o programa Pronamp, de Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, com R$2.970.000 contratados em 39 operações neste ano, e o Procred 360, com R$405.000 contratados em 12 operações este ano em Porto Ferreira, São Paulo. E Nova Palma, no Rio Grande do Sul, tem IDH alto lá, 0,744, mas também precisa do apoio do governo federal no projeto, no programa Minha Casa Minha Vida, né? Olha só, tem 40 moradias financiadas a partir de 2023, no valor de R$6.280.000 custeados pelo governo federal, 17 moradias financiadas pelo FGTS, no valor de R$2.830.000, e tem empreendimentos da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do governo federal, lá em Nova Palma, no Rio Grande do Sul. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só pesquisar na internet, Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal, o Momento Entrevista e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, faltando 19 para as 5.
Momento Entrevista.
Hoje tem Momento Entrevista e o bate-papo é com o Gilberto Waller, presidente do INSS. Ele fala sobre o ressarcimento a aposentados e pensionistas do INSS, que começou na quinta-feira passada, dia 24. Vamos ouvir.
Presidente, o pensionista e o aposentado, que ele tiver aí o desconto indevido, ele também pode ser alertado pelos bancos de que isso aconteceu? Como é que esse canal vai funcionar?
Isso, na verdade, o que a gente quer é não deixar nenhum aposentado para trás. Estamos aumentando a forma de comunicação. Porque a nossa ideia é que esses 2.295.000 aposentados e pensionistas façam adesão de maneira imediata. para poder receber rapidamente esse valor. Então, a gente vem comunicando por vários meios, pelo aplicativo do Meu INSS, a gente começou a fazer o aviso nas instituições financeiras e o banco já avisa no seu extrato, olha, você fez o pedido, você pode aderir para esses 1 milhão e 100 ainda que não aderiram, e o governo federal começa a lançar também um WhatsApp para o celular sem link algum, avisando, olha, você fez a contestação e você está apto a fazer essa adesão ao acordo, para você receber o dinheiro de maneira rápida, integral e corrigida pelo IPCA.
Agora, é importante ressaltar isso. Essa mensagem do INSS está sendo enviada para o WhatsApp sem link algum. Se você receber alguma mensagem com algum link para você clicar, é fraude, não é do INSS, né?
É fraude e a adesão não vai ser pelo WhatsApp. A adesão a esse acordo só tem duas formas de fazer. É pelo aplicativo Meu INSS ou indo pessoalmente numa agência dos Correios.
As pessoas têm ido pessoalmente aos Correios falando nisso?
Tem ido, sim. A gente abriu a partir de 30 de maio essa possibilidade do Correio fazer esse atendimento e a gente já teve mais de 2 milhões de pessoas que buscaram os Correios e 1 milhão e 300 que tinham desconto, que contestaram esse desconto. Esse é um número bem significativo, é um número que representa quase 30% do nosso público total de contestações.
Agora, a gente falou antes, né, que o número de pessoas aptas a aderir ao acordo ainda pode subir, porque elas ainda podem, elas já fizeram algumas contestações e a gente está nos prazos para aguardar as associações. Agora, mesmo que o governo já tenha começado a realizar o reembolso, ainda é possível contestar o pagamento das mensalidades?
Exatamente. O sistema de contestação fica aberto até no mínimo 14 de novembro. Então, até no mínimo 14 de novembro, o nosso aposentado pensionista pode consultar para verificar se teve algum desconto e iniciar o processo de cobrança da instituição.
Agora, presidente, para deixar bem claro, quem já entrou na justiça contestando esse valor, ele pode aderir ao acordo proposto pelo governo? Como é que esse beneficiário deve fazer?
Se ele ainda tem uma ação em curso ou ele não recebeu via judicial, ele pode fazer a adesão ao acordo. E daí temos duas formas. Se ele ingressou com a ação antes de 23 de abril, ele faz o acordo, desiste da ação e o INSS vai, inclusive, pagar 5% de honorários advocatícios para o seu advogado. Se foi a partir de 24 de agosto, a gente simplesmente homologa aquele acordo, desiste da ação e recebe o valor administrativamente.
Agora, presidente, para quem ainda possa estar um pouco perdido nessa história, vamos relembrar o que foi que aconteceu? Como é que esses descontos ocorreram de maneira irregular? Se isso está em investigação e se teve a associação que conseguiu comprovar a autorização desses documentos?
Na verdade, o que ocorre? Isso começou a ser descoberto através da operação sem desconto, realizada pelo governo federal por meio da Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, que verificou que descontos indevidos foram feitos nas contas dos nossos aposentados e pensionistas desde 2019. Verificado isso, verificou-se que havia um grande esquema com pagamento de propina, alguns agentes públicos, instituições fantasmas, e o INSS verificou que aquilo poderia gerar um prejuízo para 4 milhões e 100 mil pessoas. O INSS resolveu abrir a questão do questionamento dos valores descontados a partir do dia 14 de maio, possibilitando que todos 9,3 milhões de pessoas que tiveram desconto pudessem questionar aquele valor, que a instituição fosse obrigada a juntar essa documentação. E a gente está fazendo um grande pente fino. 43 instituições estão sendo analisadas pelo próprio segurado, verificando se aquele desconto foi devido ou não.
Você ouviu a entrevista com o presidente do INSS, Gilberto Haller, aos jornalistas Nazi Brum e Mariana Jungmann. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é dia de ouvir a quarta e última reportagem especial da série sobre os 90 anos da Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do nosso país no ar ininterruptamente. E o tempo traz evoluções importantes. Hoje vamos viajar na história do que mudou na transmissão do programa em quase um século. Roda aí, Zé.
Um som abafado, distante e muitas vezes com chiados. A qualidade da transmissão do rádio percorreu um longo caminho que se confunde com a própria história da Voz do Brasil. No começo, o noticiário exigia dos ouvintes muito mais que atenção com as informações, mas também boa vontade para compreender o que estava sendo dito. Neste trecho, veiculado em 7 de setembro de 1942, o programa foi apresentado diretamente do Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, onde Getúlio Vargas comemorava o Dia da Independência.
Caros ouvintes, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro carioca de São Januário.
Naquela época se usava disco de acetato e a transmissão era em UHF, mesma frequência usada pelos radioamadores de hoje em dia. É o que explica Leleco Santos, que há 27 anos é o operador de áudio da Voz do Brasil no bloco do Executivo.
Era tudo bem diferente. Na verdade, naquela época se usava o acetato. O que era acetato? Eram discos, só que o acetato ele é de vidro, né? Coberto com uma resina. Então era muito difícil e frágil para lidar com aquilo ali. Também era transmitido em UHF. A rádio que está em uma outra cidade que quisesse transmitir a Voz do Brasil, ela pegava o sinal por UHF. Mais para frente, lá para meados de 1950, na década de 50, quando surgiram os transmissores e as transmissões via satélite, foi que deu esse salto no formato de transmissão e no formato de como as rádios copiavam a Voz do Brasil.
A Rádio Brás trabalha para levar até você um novo som da Voz do Brasil via satélite. Novos e modernos equipamentos são instalados em todo o Brasil, visando melhor som com custos reduzidos. Voz do Brasil via satélite. Uma conquista da tecnologia moderna de um Brasil novo.
Ao longo dos anos, as gravações veiculadas no programa, como reportagens e trechos de entrevistas, foram sendo registradas em diferentes mídias, à medida que as tecnologias foram evoluindo. O sonoplasta Leleco Santos registra a habilidade que era necessária quando ele começou no trabalho em 1998.
Gravava-se as matérias em fita de rolo e depois essa matéria era transferida para um cartucho que era também feito de fita magnética e era esse material que a gente levava para o ar. E era um trabalho que realmente exigia habilidade e agilidade para poder não dar nenhum problema. Mas entrava tão no automático, você fazia com tanta destreza que era normal.
Hoje, todo o material veiculado na Voz do Brasil está em formato digital. Basta um toque no teclado e o áudio vai para o ar. Já a transmissão ao vivo do programa é feita via satélite, a partir do comando da Empresa Brasil de Comunicação. As rádios de todo o país também podem fazer a retransmissão por meio de link da internet, diretamente do streaming da Rádio Gov. Os avanços tecnológicos foram percebidos pelos ouvintes, principalmente os mais antigos. De segunda a sexta-feira, o seringueiro Edmar Paulino Ferreira, morador da reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, acompanha a Voz do Brasil.
Uma coisa que eu nunca gostei foi de perder jornal. É a coisa mais difícil eu perder, só se eu estiver viajando para outro canto. Mas eu chego, fico numa rede, ligo o rádio, quando é fé o pessoal estão gritando para eu ir jantar e eu escutando. Só vou depois que eu escuto a Voz do Brasil.
Edmar não abre mão da companhia do rádio a pilha. Ao longo dos anos, ele notou melhorias no sinal.
Está bem, bem melhor mesmo, porque teve uns tempos que teve desaparecida do coelho, mas agora não, agora ela voltou com uma potência muito boa.
As tecnologias também aproximaram a Voz do Brasil do público jovem. É possível ouvir a voz no Spotify ou acompanhar o programa do Poder Executivo no YouTube do canal Gov. A transmissão em vídeo permite que os ouvintes se transformem em telespectadores e vejam o rosto de quem dá voz ao noticiário de rádio mais antigo do país. E como estamos na era das redes sociais, recortes das entrevistas da voz circulam em plataformas como o TikTok, meio usado sobretudo por jovens e adolescentes. Reportagem Luana Karen.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O Enamed chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do Enamed vale para o Inari, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/inep e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal.
Olha, uma informação de momento, daqui a pouco, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, o presidente Lula sanciona o programa Acredita Exportação. A gente falou agora mesmo, né, das cidades aí, programa Acredita, Pronamp, o Acredita Procrédito 360, e está sendo lançado, então, no Palácio do Planalto, o programa Acredita Exportação. O objetivo, segundo o governo, é desonerar e ampliar as exportações de micro e pequenas empresas. A nova lei vai ampliar o acesso das micro e pequenas empresas a benefícios fiscais, promover as restituições de tributos de até 3% e incentivar as vendas para o exterior. A Rádio Gov vai transmitir o evento ao vivo e depois, você já sabe, é só ouvir ou baixar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, faltando 13 para as 5.
Assunto Federal.
E atenção, você estudante de medicina, o valor do financiamento do FIES vai ser de até R$ 78 mil reais por semestre, um aumento de 30% do limite de financiamento semestral no curso. Vamos saber mais no Boletim MEC.
O Ministério da Educação aumentou em 30% o valor do financiamento semestral do FIES para cursos de medicina. A partir do segundo semestre de 2025, o novo teto será de R$ 78 mil. Reais. Para os demais cursos, o limite semestral será de R$ 42,9 mil reais por semestre e o valor mínimo financiado para qualquer curso será de R$ 300 semestrais. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do aumento do teto do financiamento para estudantes do curso de medicina.
O Comitê Gestor do FIES aprovou hoje o aumento do teto dos cursos de medicina. Vai passar agora de R$ 60 mil por semestre para R$ 78 mil. Isso significa um aumento de 30% desse teto. Lembrando que os alunos do FIES Social têm a garantia de 100% do financiamento dos cursos, não só de medicina, mas de qualquer curso ofertado pelo FIES. Tá bom? Lembrando também que significa que 85% dos cursos de medicina hoje no Brasil estão cobertos com esse teto. Então, parabéns, boa sorte e viva o FIES!
A medida promove maior transparência na relação entre estudantes e instituições de ensino. A partir do segundo semestre de 2025, o novo teto será aplicado aos novos contratos formalizados e aos aditamentos de renovação. O ajuste passa a valer integralmente a partir do primeiro semestre de 2026, estabelecendo um limite claro e previsível para os encargos educacionais financiáveis e coparticipação dos estudantes. Para mais informações, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Reportagem Lorena Coelho.
Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Momento Serviço. Olha aí, começaram hoje os pagamentos da quinta parcela do PED Meia, a poupança do ensino médio, né? A parcela de R$ 200 se refere à frequência dos estudantes e vai ser paga até o dia 4 de agosto. Amanhã, quem recebe a quinta parcela são os nascidos em março e abril. Roda aí o Caixa Notícias, Zé Alves.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta terça-feira, 29 de julho, para os estudantes nascidos nos meses de março e abril, uma nova parcela do incentivo Frequência do programa PED Meia. O incentivo será creditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão PED Meia pelo próprio aplicativo Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. O programa PED Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do PED Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E foram prorrogadas as inscrições para a primeira prova nacional docente até 30 de junho. Lorena Coelho, do MEC, tem os detalhes.
Atenção, professores! O prazo das inscrições para a primeira edição da prova nacional docente foi prorrogado. Agora você tem até o dia 30 de julho para se inscrever. Podem participar da prova os estudantes concluintes inscritos no ENAD 2025 e todas as pessoas com formação em cursos de licenciatura. Além disso, foi prorrogado também o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, que vai agora até o dia 1º de agosto. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a PND será um marco para o futuro da educação do país.
Eu acho que vai ser um passo importante, faz parte, inclusive, de uma estratégia do programa Mais Professores, que é reconhecer e melhorar a qualidade dos nossos profissionais nas redes da educação básica brasileira e uniformizar, garantir que os municípios e estados brasileiros possam ter critérios mais padronizados de seleção dos seus professores, tanto para seleções temporárias como para que esse exame possa ser uma etapa importante.
A prova nacional docente será aplicada no dia 26 de outubro. Para se inscrever, acesse o site pnd.inep.gov.br. Para mais informações, acompanhe nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Reportagem Lorena.
Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Começamos essa última semana de julho de que maneira na Voz, hein, Mari?
Com notícia boa, né,
boa?
Luciano?
Ah, eu sei qual é.
Você sabe.
Sei.
Você já deve ter falado aqui hoje.
Falei.
Sobre ela.
Mapa da Fome?
Mapa da Fome. O Brasil saiu novamente do Mapa da Fome. Uma conquista que a gente já tinha alcançado em 2014, se eu não estou enganada, e aí voltamos em 2021 a figurar no Mapa da Fome, ali pleno processo de pandemia, atividade econômica do país bastante afetada naquela época, os mais pobres sofreram muito, né? E aí agora, depois de uma intensificação, aí, um processo de intensificação dos programas sociais pelo governo federal, a gente teve de novo, então, o reconhecimento pela ONU de que o Brasil saiu do Mapa da Fome. A gente vai trazer na Voz do Brasil de hoje o que significa isso, quais são os números que mostram essa redução, né, da pobreza a ponto de sairmos do Mapa da Fome e também, óbvio, as principais repercussões dentro do governo. O presidente Lula já falou disso hoje, ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também já falou. Então a gente vai trazer esses detalhes. Vamos trazer também, Luciano, transição energética, né, e energia. O presidente Lula hoje inaugurou uma usina termoelétrica em Porto Açu, no Rio de Janeiro, parte aí do programa de aceleração do crescimento. Essa usina, foram investidos 7 bilhões de reais do novo programa de aceleração do crescimento, e ela é uma usina mais moderna, com 4 turbinas geradoras, sendo 3 a gás e 1 a vapor, né? Então, assim, ela tem toda uma tecnologia nova também, quase 100% da água que é utilizada nela é proveniente do mar. Então, isso também preserva recursos hídricos. As usinas termoelétricas, a gente sabe, elas são naturalmente mais poluentes do que uma usina hidrelétrica, por exemplo,
sim,
que é a principal fonte de energia elétrica do país. Mas quando volta e meia, a gente precisa usar, porque usina hidrelétrica, por exemplo, depende aí, né, do ciclo de chuvas. Quando a gente está em períodos de seca, a gente precisa acionar as térmicas.
E para a economia crescer, é preciso energia elétrica.
Exatamente,
né?
Então, exatamente. E aí, então, se a gente precisa recorrer às térmicas em algumas circunstâncias, é importante a gente estar aí inaugurando usinas térmicas mais modernas, menos poluentes, não são a nossa principal fonte, mas quando elas precisarem ser usadas, elas serem mais modernas e menos poluentes. A gente vai falar disso hoje na Voz do Brasil também.
Maravilha. Então, até lá.
Logo mais, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Assunto Federal de hoje termina aqui. A gente volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.